João Carvalho Abuim tem 38 anos, é de Lisboa e está em Itália. Começou a escrever a história com este país em 2016, mas podemos dizer que se mudou de malas e bagagens em 2018, nesta altura na cidade de Florença. Mas esta história de português no mundo começou a ser escrita no ano 2000. Em Inglaterra. João, antes de recuarmos no tempo duas décadas, vamos primeiro perceber se isto de ser um português no mundo fazia parte dos planos, era um objetivo ou foi um caminho que começou a percorrer por acaso?
Fazia parte dos planos, a uma certa altura fez parte dos planos, enquanto estudava em Portugal. Fez parte dos planos por recomendação de professores na altura, de que uma experiência no estrangeiro talvez fosse uma forma de entrar em contacto com outra forma de fazer cultura, de estar envolvido no mundo das artes. Eu na altura estudava música, estava-me a especializar em piano e acabou por ser uma opção ir para fora. Isto foi a primeira vez que eu fui para fora estudar, aí fazia parte dos planos. Começou a fazer parte dos planos aí e depois acho que tomei o gosto, vivi 7 anos em Londres e acabei por mais tarde querer sair de novo e em final de 2015, aliás, vim para Itália.
Que experiência foi esta? Que 7 anos foram estes em Londres?
Estes 7 anos em Londres foram 7 anos de formação. Eu fui para Londres com 18 anos. Era ainda um adolescente, de alguma maneira, e foram anos da minha formação adulta, do entrar na vida adulta. Fui fazer a licenciatura a Londres, era bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian, e fui fazer a minha licenciatura ao Royal College of Music, e depois fiquei mais uns anos a trabalhar e a tocar. Eu tocava piano na altura, ou seja, aquilo que eu fazia como profissão, digamos assim, e dava aulas e portanto foi o entrar na vida adulta e foi o abrir também um bocado a mentalidade a novas culturas, a nova forma de estar na vida, o sair de casa dos pais, não é? Aos 18 anos, o ir viver sozinho, o fazer uma vida, desenvencilhar-me. E, portanto, foi uma altura para dizer.
Foi, de alguma forma, também uma experiência preponderante para o caminho que viria a fazer a seguir. Mas a verdade é que entre o fim da experiência de Londres e o início da experiência em Itália passam alguns anos. Foram anos de perceber qual era o caminho que queria seguir ou decidiu ficar em Portugal na altura?
Voltar a Portugal foram anos de saudade, muita saudade de voltar a Portugal, cansado de um país que apesar de tudo não era o meu, da minha infância, das minhas memórias emotivas mais íntimas e que me faziam falta. Depois de 7 anos em Londres, fez muita falta voltar a Portugal e poder estar de novo com a minha família. E sentia muita falta de muitas coisas, não era só a questão da família, era a questão do clima, era a questão da cultura, era a questão dos amigos, da infância. E sobretudo uma coisa que a mim me chamava muito na altura em que eu voltei a Portugal de Londres, era o contribuir, não é, para o país, aquela ideia que vim para fora e que aprendi e que tentei uma vida lá fora, mas que isto só começava a fazer sentido, só faria sentido, não é, no total, se pudesse de alguma maneira contribuir. Porque é muito fácil estar fora e dizer, ah, muito fora, porque em Portugal as coisas não funcionam ou funcionam de uma maneira que eu não é, como não me é agradável ou qualquer, mas se não se faz nada para tentar mudar, não é aquilo que nós achamos que talvez consigamos fazer mudar, também não vale. E então foi uma mistura destes sentimentos todos que me fez querer voltar a Portugal. E depois em Portugal fiquei mais uns anos, que também foram anos de formação e de mudança de rumo, pude dar um bocado asa a experimentar outras coisas na vida em relação à minha profissão, paixões antigas que já levava e que queria desenvolver e que me ajudaram a abrir ao mundo que agora é muito mais o meu mundo atual, porque foi a abertura ao teatro que tive em Portugal, que me permitiu depois poder vir à Itália. Portanto, foi um bocadinho isso, em Portugal.
Como é que recorda o início da sua relação com a Itália no final de 2015?
Quando voltei a Portugal, comecei a trabalhar mais em teatro e fiz música para teatro, tive algum trabalho como ator, que era uma coisa que já tinha começado no cinema uns anos antes, e tentei, mais autodidata do que outra coisa qualquer, desenvolver a relação com o palco como ator, sempre acompanhando a minha formação musical e a minha o meu lado profissional como professor também de música. E a uma certa altura comecei a procurar sair de novo, e sair de novo de uma forma académica, de alguma maneira, porque eu tinha vontade de fazer mais um mestrado, que antes estava a fazer um mestrado na Universidade de Aveiro, apesar de viver em Lisboa, e sobretudo a tentar uma especialização ligada à ópera, porque com a formação que eu tinha tido, procurar ter como no mundo do teatro em Portugal, fazia todo o sentido para mim juntar as minhas duas paixões e as minhas duas formações numa só. E a ópera fazia sentido porque juntava a música e o teatro. Então procurei durante um ano ou dois, sem ter ainda a Itália como destino fixo, ou seja, eu estava sobretudo à procura de uma saída académica, de um aspecto que me permitisse fazer a ponte profissional que tinha em Portugal a uma nova realidade profissional. E encontrei um mestrado em encenação lírica, encenação em ópera, em Verona, e concorri, entrei, e mais uma vez tive a sorte de ter mais uma vez na minha vida o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, e durante um ano fiz esta especialização em encenação lírica, em Verona, e a partir daí fiquei praticamente a viver na Itália, apesar de 2016, 2017 e aí vinha, estive em Londres de novo durante uns meses para trabalhar, fui a Sevilha, trabalhei na Suíça. Sempre ligada à ópera, mas estava praticamente. A minha casa era em Itália, entre Verona e depois Florença. E fiquei por cá.
Ficou por aí. Dizia eu no início da conversa que de alguma forma se muda de malas e bagagens em 2018, para Florença, que é onde está nesta altura. Assim que deu início a esta relação com a Itália, percebeu que era neste país que queria ficar.
Ainda não sei se é neste país que quero ficar, para dizer a verdade. Ou seja, a nível profissional, a minha profissão obriga-me a viajar bastante. Acabei por ter a sorte de criar contactos em Itália, por ter estudado cá e por ter-me relacionado com alguns teatros cá, que me permitiram ter a maior parte do meu trabalho aqui. Eu sou, apesar de tudo, sou trabalho por conta própria, sou freelance, não é? Como se costuma dizer. Mas tenho boas relações com alguns teatros aqui, trabalho no Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, desde 2017, com muita regularidade, ou como assistente de encenação, ou como encenador convidado. Fiz algumas produções em que encenei eu, produções, aqui chama-se Represa, que é uma espécie de. São produções que fazem parte do repertório do teatro e que precisam de um encenador para as voltar a pôr em cena. Então acaba por ser o trabalho que eu faço com mais recorrência aqui em Florença, e então fiquei. Obviamente, o aspecto mais importante da escolha de Florença também foi ter conhecido aqui a minha mulher quando vim para cá,
O amor a dar-me ajuda.
a dar-me ajuda. E pronto, acabei por ficar muito por cá. Não sei se vou ficar aqui, não sei se vou ficar aqui pelas circunstâncias também atuais, porque, por exemplo, neste momento, por causa do coronavírus, não é? Eu estou a trabalhar numa produção, neste momento precisamente, também estou a trabalhar numa ópera aqui no Teatro del Maggio, que é um Otelo de Verdi. Está a ser uma experiência ótima, com um maestro que se chama Zubin Mehta, que é um mito da música clássica, um homem extraordinário. E portanto, para mim é um privilégio poder estar a. Estou a fazer assistência de encenação, não é uma produção minha, mas é um privilégio, apesar de tudo, estar nesta equipa e fazer parte desta equipa de encenação. E não se sabe se vai em frente. Nós estamos a ensaiar, a Itália está numa situação. Ainda não está em quarentena obrigatória, mas está numa pré-quarentena obrigatória, portanto os casos estão outra vez a subir imenso. E portanto, é suposto estrearmos dia 30 de novembro, em streaming, portanto, sem público em sala, mas é uma incógnita. Amanhã pode fechar o teatro por decreto do governo. E portanto, é uma situação muito complicada para as pessoas do meu meio artístico, e sobretudo as pessoas freelance, porque não sabem que numa circunstância normal já são trabalhos precários na sua natureza, sejam melhor ou pior pagos, são trabalhos precários na sua natureza de não saber o dia de amanhã.
Mas nestas circunstâncias, esta precariedade é ainda maior, não é?
Exatamente. E portanto não sabemos, ou seja, sinto-me um privilegiado por poder estar a trabalhar neste momento, porque estou a trabalhar num teatro que insistiu em manter viva esta produção e tentar fazê-la em streaming. E é uma produção que vai ser grandiosa.
João, já vamos voltar ao palco. O João começou a ir à Itália no final de 2015. Já percebemos que esta é a segunda cidade onde está. Não sei se nesta altura já completamente integrado e adaptado à cultura italiana, mas como é que foi adaptar-se a este país?
É fácil. Itália, depois de Londres, é uma cidade, é um país muito fácil de adaptar-se, porque é um país em que a história, a beleza, a arte preenchem praticamente todos os cantos do país e que nos dizem muito também, nós, como latinos, como ocidentais, e portanto é um país maravilhoso para se viver. É um país que de uma beleza inigualável e onde se aprende muito sobre a história e sobre a arte. E, portanto, um país de grande satisfação, onde viver é uma grande satisfação.
O que é que mais o surpreendeu quando aí chegou, no que toca, por exemplo, aos italianos? Aspectos culturais, sociais, características, algum aspecto que o tenha surpreendido?
Surpreendido, ouve-se falar um bocadinho dos italianos de várias maneiras. Eu acho que há sempre aqueles lugares comuns que não falham muito, não é? Sempre falham. Há sempre situações em que nos dizem que é um bocado assim. Às vezes, os lugares comuns têm sentido serem comuns. São bastante mais histriónicos que os portugueses, mas a forma de ser dos povos latinos acho que tem a expressão máxima dos italianos e na expressividade dos italianos. É um país com muito mais burocracia e mais atenção a certas regras de fazer as coisas, ainda mais do que em Portugal. Eu costumo dizer a brincar aquilo que é bom no dia a dia da nossa vida em Portugal. Até que pode ser melhor em Itália, mas aquilo que não que funciona mal ou que nós não gostamos em Portugal é ainda pior em Itália. Ou seja, sei lá, às vezes nós queixamos da burocracia, de alguns serviços públicos portugueses, sei lá, nós vamos às finanças ou vamos à segurança social ou aquelas coisas e que nos queixamos diariamente em Portugal. Então é porque não vivemos em Itália, sim, a burocracia é muito mais complicada e os processos são muito mais penosos porque as coisas demoram mais tempo. Então, nesse aspecto, surpreendeu-me, porque é um país que vive a várias velocidades. É um país que vive a velocidade de grande desenvolvimento e de grande tecnologia, e depois é um país que vive também uma velocidade de pequena comunidade rural, ou seja. Os horários, por exemplo, eu vivo em Florença, e os horários aqui para-se para almoçar, da 1 às 3, praticamente, as lojas fecham. E é uma coisa que em Portugal já não acontece, e já não acontece há muito tempo, nas grandes cidades, pelo menos. E aqui é impossível fazer qualquer coisa da 1 às 3, por exemplo. Ou aos domingos, está tudo fechado. E então é tipo, mas é uma cidade cheia de movimento ao mesmo tempo, e com muita gente a trabalhar, e como é que se permite este tipo de coisas? Mas é muita mentalidade italiana. Funciona a várias velocidades ao mesmo tempo, no mesmo sítio.
O João há pouco falava da questão da pandemia e, de facto, todos os dias vamos conhecendo os números um pouco por toda a Europa e também de Itália, e é impossível não nos lembrarmos do que aconteceu na primeira fase da pandemia e como os números que chegavam de Itália assustavam um bocadinho. Dizia o João que estão numa espécie de pré-quarentena ou de pré-confinamento. De que forma é que, para além desta questão, o dia-a-dia está condicionado? De que forma é que se sente este pré-confinamento ou esta pré-quarentena na rua?
Nos últimos tempos parecia que estava tudo igual ao que era antes do vírus, menos o turismo, porque Itália tem muito turismo internacional. A parte do turismo, as pessoas que vivem aqui já saem à rua normalmente com máscara, mas ao domingo estavam as ruas cheias, porque acabou o verão, começaram-se a ganhar novos hábitos. Então agora com esta subida dos números, há uma grande ansiedade que está a voltar a crescer. Na rua vê-se cada vez menos gente, as lojas acabaram por fechar todas, ainda se pode ir trabalhar, mas com muita, muita cautela, e começa-se a sentir nos discursos das pessoas uma grande ansiedade e medo de fechar, de ter de ficar em casa de novo. Não, não penso que as pessoas estejam a fazer tudo para evitar, porque há muitos hábitos que voltaram e que eu acho que é normal também, porque não é uma grande mudança na vida, mas mas eu espero que corra tudo bem.
É natural que esse sentimento surja, porque as pessoas, por um lado, estiveram fechadas muito tempo e, portanto, a ansiedade de voltar à normalidade é grande, por outro, estes receios também são compreensíveis, porque é natural que venham à memória os números, as imagens, as conversas e os receios que se viveram entre março e maio. Está tudo muito presente ainda, não é?
Sim, ainda está bastante presente, apesar de se querer esquecer. As pessoas querem tentar saltar por cima desta situação e a verdade é que ainda está aí. E ninguém tem uma resposta certa. Ninguém tem uma resposta certa para isto e, portanto, é difícil gerir uma coisa assim publicamente. Eu acho que deve ser bastante complicado ter uma resposta que seja a resposta agradável para todos, não é? Espero que se volte. Houve uma coisa que aconteceu em março, quando houve a primeira quarentena, e que já não está a acontecer agora, e que eu acho isso é uma que foi houve um grande sentido de solidariedade em março e de comunidade. E de comunidade, as pessoas diziam: não, Florença vai conseguir ultrapassar isto, já ultrapassámos tantas coisas, a peste de 1300 e as cheias de 1966. Portanto, houve várias desgraças que a cidade tinha passado ao longo da história, e então havia assim um espírito também de solidariedade, que eu acho que foi por toda a Europa e por todo o mundo, provavelmente, não sei.
Sim, havia muito aquela ideia do vai ficar tudo bem, vamos sair disto melhores pessoas.
Exato. Eu achava em alguns aspectos isso era muito positivo, não é? Porque a solidariedade entre ajuda, a sensação de que havia alguma coisa boa que se podia tirar daqui. E eu acho que isso está-se a perder. E eu acho isso pena, porque afinal ainda vamos estar aqui um bocadinho de tempo nesta situação. Portanto, há que manter o espírito em alta.
Bom, esta não será a melhor altura para eu ir aí visitar a Florença, mas se pudéssemos ir ter consigo, João, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que são obrigatórios conhecer?
Isso, eu adoro fazer visitas guiadas turísticas a quem me venha visitar, portanto, se a Alice vier me visitar, tenho muito gosto.
Obrigada.
A cidade é cheia, cheia de coisas importantes na história da arte e cheia de coisas lindíssimas a nível artístico. Portanto, dizer uma seria muito difícil. Todos os museus valem a pena em Florença. Todas as praças valem a pena em Florença. Eu talvez escolhesse... Podias dizer o Duomo, por exemplo, podia dizer a Piazza della Signoria, podia dizer os Uffizi, podia dizer o Teatro onde Trabalho, o Teatro del Maggio, ver uma das obras que fazemos. Podia dizer há uma igreja no topo de um monte que se chama San Miniato, que é um lugar que acaba por ser um bocadinho um retiro do centro da cidade e que tem uma vista maravilhosa sobre a cidade. Eu às vezes gosto de ir lá ver a vista, porque até ainda por cima tem uma comunidade de frades que cantam em canto gregoriano, que é uma coisa que já é difícil ouvir, e portanto às vezes um final de tarde ou num domingo lá vou eu subir até lá ao cima do ao San Miniato al Monte, para da porta do átrio, não é, ver a vista da cidade e ouvir no fundo o canto gregoriano que vem de dentro da igreja. E acho, para mim é um momento como meio florentino, não é, que já sou, é um momento bastante especial, que eu acho que não é turístico. É preciso subir lá acima para ir a este sítio e não há muitos turistas que estejam dispostos, então eu acho que levaria aí como local secreto, acho que eu levaria aí a visitar e ver Florença de um ponto de vista do alto, que é uma cidade encantadora.
Que bela sugestão. João, há pouco, de alguma forma, com os olhos no futuro, o João dizia que não sabia ainda se é por aí que vai ou que quer ficar, até porque há esta incerteza nos dias que correm. Mas gostava de ter uma experiência num outro país?
Eu sempre me considerei, de uma forma até um bocadinho pedante, mas sempre me considerei, ou quis-me autoconsiderar, um cidadão do mundo. Levo a minha cultura portuguesa onde posso e na medida em que posso, divulgo a cultura, tento ser um embaixador dentro do meu círculo de amigos, tento ser um embaixador da nossa cultura, mas sempre me considerei um cidadão do mundo e com muita vontade de o ser e de continuar a ser. A minha mulher, por exemplo, vem de outro continente, nem sequer europeia, e o meu filho nasceu noutro continente e depois viemos, ou seja, vivemos aqui, mas ele foi nascer à terra da mãe. E, portanto, eu tenho a certeza que vou viver em outro lugar. Ainda não sei onde, neste momento, mas tenho certeza absoluta que vou viver noutros sítios do mundo.
Vai continuar a ser um português no mundo. Qual tem sido a maior aprendizagem destas últimas 2 décadas e desta vida fora do nosso país?
Aprende-se que não fechar portas, não ter medo de experimentar, não ter medo de ir procurar, não ter medo dos outros, não ter medo do desconhecido, aceitar, buscar a humanidade na diversidade que é o mundo, na diversidade de culturas que é o mundo, e encontrar estes pontos que nos ligam a todos, mesmo que sejamos absolutamente diferentes do outro, mesmo que sejam mais as coisas que nos separam do que nos unem, há sempre qualquer coisa que nos une. E então essa procura é muito estimulante, nunca fechar a porta a essa procura.
O João, há pouco, quando falava de alguma forma do fim da experiência de Londres, falava da saudade. Nesta altura, a saudade também viva aí consigo. De que é que sente mais falta do nosso país?
Família e amigos, sobretudo família e amigos, e aquela forma de estar portuguesa, de poder olhar o infinito do mar, de ter uma calma e uma paz interior, e muito positivismo. Eu acho que os portugueses não têm muitas vezes noção porque se consideram negativos, porque o fado é triste e porque nos queixamos muito, mas na verdade a forma como vivemos em sociedade, aquilo que eu me dou conta é que é muito aberta e muito positiva à partilha. Somos um país com uma mentalidade bem positiva, bem aberta. Não sei se fomos sempre assim, se calhar não fomos sempre assim, mas somos neste momento e espero que continuemos a ser, e continuemos a ser este país que é uma referência. Aqui em Itália, sobretudo, ouvi falar muito de Portugal como uma referência em pôr em prática certas leis, em ser um país aberto aos imigrantes, a ser que era uma coisa que eu não tinha noção quando vivia aí, mas que aqui vejo que as pessoas falam dessa maneira e às vezes dão Portugal como exemplo. Olha como Portugal teve esta lei tão aberta em relação a uma série de coisas, e nós ainda somos tão fechados. E portanto, ter essa noção de Portugal como um país exemplar na sua abertura de espírito e na sua abertura de mentalidades, para mim foi uma surpresa. E eu cada vez mais o vejo dessa maneira também.
Ser encenadores, antes de cair o pano, só falta mesmo uma palavra, aquela que melhor define a sua história de português no mundo.
Generosidade, simpatia, abertura, tantas palavras que eu podia dizer, positivismo, arte, dedicação. Amor, amor pela cultura e pela arte, são muitas as palavras que eu podia dizer, é difícil dizer só uma, mas uma destas há de ser, de certeza.
Bom, um palco cheio de palavras no qual também tem lugar a música. Muito obrigada. João Carvalho Abuim está na cidade de Florença, em Itália. É um português no mundo desde o ano 2000.